Jardim Zaíra, ou pelo telefone 4514-1198, 4514-1198. Uma realização Unaesp.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Amiga, minha prefeita ganhou.
É mesmo? Viu como foi bom votar?
Ela prometeu tanta coisa boa para a cidade.
É, mas o voto foi só o começo.
É, pois é. Eu vou ficar no pé dela e dos vereadores. Eu quero ver essa cidade ir para frente.
É isso aí. O nosso trabalho só começou.
Faça sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí com o Arivan Alves no Madrugada Especial, com o Arivan Alves no Interatividade, antes Valdeci Matioli no Madrugada Especial, e agora fica conosco. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa do nosso programa de várias formas. Pode ligar para a gente, 4435-9020 ou 997-666-555. Pode mandar mensagens e WhatsApp e SMS no 997-666-555. Se você preferir, manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós também, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou, se você preferir, nós estamos no Facebook. Você posta lá no Facebook, compartilha a nossa página, curte a nossa página, / Semeando a Boa Nova. Se você preferir, pode ouvir o nosso programa em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br. Ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã de primavera brasileira, uma manhã bonita. São Paulo, previsões de 13 a 23 graus. Em Uberaba, Minas Gerais, previsões de 19 a 26 graus. Por que Uberaba? Daqui a pouquinho nós vamos saber. A equipe está a postos, lá na mesa de som, Mano Din, que está começando a pilotar. Luiz Carlos está deixando os botões mágicos, passando para o Mano Din. A nossa equipe apostos nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Alaor Borges, um homem lá de Uberaba, o cidadão de Uberaba que está com a gente aqui para falar sobre mediunidade consoladora. Alaor, é um prazer imenso receber você mais uma vez aqui no Semeando a Boa Nova.
É, bom dia a todos, o prazer é nosso. É uma grande alegria estarmos aqui novamente.
alegria muito maior da nossa parte. A Laura vai estar com a gente aqui para falar desse tema tão importante, que é a mediunidade consoladora. E nós vamos buscar compreender como essa ferramenta pode ser utilizada a serviço do próximo, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita de Allan Kardec. Laura, a gente começa perguntando para você, vamos começar bem pelo básico, né? O que é, como é que a gente define o que é mediunidade?
Bom dia a todos. A mediunidade, nós poderíamos dizer que é um sentido a mais. O ser humano possui 5 sentidos. A mediunidade seria um 6º sentido. E do ponto de vista bíblico, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no item 17, nós vamos encontrar a seguinte referência. Nos últimos dias, diz o Senhor, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, esta referência da Bíblia, nós percebemos que a mediunidade, ela existe no contexto assim bem mais longo do ponto de vista dos séculos do que nós imaginamos.
Agora, Laura, a gente quando fala em mediunidade, você nos deu a explicação, inclusive bíblica, né, da questão da mediunidade, a gente tem uma expressão que a gente usa no Espiritismo, a gente chama de mediunidade ostensiva. O que é essa chamada mediunidade ostensiva?
A mediunidade ostensiva, nós poderíamos dizer que é uma mediunidade em que existe a sua expressão de uma maneira constante, de uma maneira permanente. E poderíamos dizer os médiuns de percepções transitórias, aqueles que têm uma determinada experiência mediúnica ao longo da vida, essas percepções não se repetem. O médium ostensivo é aquele que tem a mediunidade bem aflorada e que mantém uma certa regularidade de intercâmbio com o plano espiritual.
Aquele que fica regularmente conversando com o plano espiritual, sempre em constante contato com o plano espiritual.
Em constante contato com o plano espiritual, poderíamos dizer aqueles médiuns que têm uma determinada tarefa na área da doutrina espírita, né?
Uhum.
Poderíamos dizer aí médiuns ostensivos, o maior médium que a gente pode dar o exemplo dele, que é Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros mais.
Agora, Maninho, o Espiritismo trabalha o assunto mediunidade, essa comunicação com o plano espiritual, de uma maneira muito tranquila, muito, muito comum, muito, muito simples esse assunto. De uma maneira muito simplesmente ele é tratado nas casas espíritas. Agora, não houve uma proibição de Moisés para que a gente não contatasse o plano espiritual? Por que o Espiritismo faz isso se Moisés lá atrás já proibiu as pessoas de conversarem com o plano espiritual?
Nós temos que considerar que Moisés, a época de Moisés foi muito anterior ao advento do Cristo, né? Nós estamos falando de alguma coisa a 500, a 700 anos antes do nascimento do Cristo. Nós estamos falando, portanto, de alguma coisa quase 3 mil anos atrás, né? Então nós podemos por aí primeiro imaginar, a primeira conclusão é que a mediunidade já estava presente quase 3 mil anos atrás, né? Segundo, as pessoas não tinham nenhuma... os médiuns existiam, eles sentiam, viam os espíritos também se comunicavam, mas os médiuns não tinham nenhuma referência de como utilizar esse atributo, vamos dizer, de como usar esse talento que eles tinham. E o que nós temos notícia pelos estudos é de que o uso que esses sensitivos da época, esses médiuns da época, na época chamavam de as pitonisas, né? Que eles usavam mal isso. Eles faziam profecias que às vezes não eram verdade, alguns acabavam se beneficiando disso. Então, e começou a gerar confusões ali. Então, de uma certa maneira, a notícia que a gente tem é que a proibição de Moisés não foi porque a comunicação com os espíritos seja algo equivocado, algo errado. É porque não, naquela época ainda não se sabia adequadamente como usar. Diferente de hoje, né? Nós vamos ver durante o programa hoje que, principalmente dentro de uma casa espírita bem orientada, existe toda uma ética, né? Existem princípios, existem respeitos, né? Que são observados. Quer dizer, hoje é uma coisa muito mais educada, vamos dizer, uma coisa muito mais civilizada, mais respeitosa e totalmente orientada para o bem, totalmente orientada para a construção, né? para o serviço em favor de quem precisa.
Muito bem, 8 horas 9 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM ou no www.radioabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com o tema Mediunidade Consoladora, nós vamos juntos até as 10 da manhã, você liga para cá, participa. 44 35 90 20 997 666 555. Liga para cá, estamos aguardando a sua ligação, seu contato. Estamos recebendo aqui hoje com muito carinho o cidadão de Uberaba, lá, o Alaor Borges, está com a gente falando sobre esse tema tão importante. Alaor, você sabe que aqui no programa a gente tem uma sessãozinha aí que você fala uma palavrinha, que é uma só, uma palavra que a gente chama de palavra especial, e depois no final você explica por quê você associou essa palavra ao tema de hoje, mediunidade consoladora. Tem alguma palavra que você associaria diretamente a esse tema e depois no final você explica por que essa palavra? Uma palavra só, mediunidade consoladora. Você lembra de alguma assim que tem destaque, que você lembra dela e te chama muita atenção?
Socorro.
Socorro. Então depois você explica para a gente por que a palavra socorro está associada a esse tema de hoje tão importante, mediunidade consoladora. Alaor, nós estamos falando aqui de mediunidade, essa faculdade que as pessoas têm de conversar com o plano espiritual, etc., né? Agora, quais são os tipos de mediunidade que existe, aquele que a gente mais conhece, os tipos mais conhecidos de mediunidade?
Inicialmente eu queria pedir permissão para retornar um pouco na questão anterior a respeito, sim, da proibição de Moisés.
Ah, sim.
Certo espírita, articulista, ele chegou a fazer uma matéria bem interessante, que ele dizia que Moisés, que decretou a proibição de comunicação com os mortos, posteriormente ele retorna numa sessão mediúnica, entre aspas, quando estabelece um contato, depois de morto, com o próprio Jesus, né? Que é aquele episódio do Monte Tabor. Então, aquele próprio decreto, que ele havia decretado, ele vem e quebra esse decreto. Quer dizer, uhum, quando ele vem comunicar com Jesus, juntamente com Elias, né? Elias, Moisés, comunicaram com Jesus lá no episódio do Monte Tabor. A questão da mediunidade, quais os tipos de mediunidade? No livro dos Médiuns, Allan Kardec faz um apurado, faz uma análise de vários tipos de mediunidade que existem. São bem amplas essas definições de mediunidade. Mas as mediunidades que mais se predominam na atualidade é a mediunidade da psicografia, a mediunidade da incorporação ou da psicofonia. Nós temos a mediunidade auditiva, que o médium ouve os espíritos, né? Temos a mediunidade da psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Temos o desdobramento mediúnico. Nós temos notícias, por exemplo, da mediunidade de efeitos físicos e tantas outras. Então, são várias as expressões da mediunidade. São bem, bem amplas, né, a presença da mediunidade entre nós, né?
Agora, Laur, você é um médium de que você faz a psicografia, né, a chamada psicografia. Então você recebe as cartas que os parentes da gente, né, os parentes que estão lá no plano espiritual, mandam para a gente aqui. Conta uma coisa para a gente, esse tipo de mediunidade, de psicografia, que a gente sabe que não é tão comum, não é todo mundo que faz isso, são poucas pessoas que fazem isso. Tem alguma forma de distinguir quando um médium faz isso de uma maneira séria, de uma maneira muito, muito, vamos dizer assim, dedicada ao próximo de verdade? Tem alguma forma de distinguir quando é um trabalho sério mesmo, a mediunidade de psicografia?
Então, na realidade, para nós podermos distinguir essa questão, nós temos que observar qual que é o verdadeiro propósito dessa pessoa que esteja trabalhando na área da mediunidade, né? Nós temos que observar também a questão da própria seriedade, né? A disciplina com que essa pessoa atua nesse sentido, qual que é a maneira que ela conduz esse trabalho, quais são os seus propósitos, né? E um amigo espírita também, ele costuma dizer o seguinte: quando nós formos avaliar alguém, avaliar a sua folha de trabalho, a sua folha de serviço. E lembramos também o que Jesus comenta, que reconhece-se a árvore pelo fruto. Então vamos observar quais os frutos que essa árvore, entre aspas, está produzindo, né?
São 8 horas e 14 minutos. Hélio, a gente fala que muitas vezes, né, a gente, desculpa, tá aí a expressão, a gente fala assim, a mediunidade deve ser exercida com Jesus. O que é que significa isso, Hélio, a mediunidade exercida com Jesus?
Porque Jesus é o nosso modelo maior, né, de retidão, de uma convivência harmoniosa e amorosa com o próximo. Então, quanto mais distante, os procedimentos da pessoa estiver, dos procedimentos que Jesus nos preconizou e nos exemplificou quando aqui esteve, mais distante essa pessoa estará do ideal, né? Então, e a mediunidade, como ela só pode ser aferida através das suas consequências, ou seja, dos seus frutos, das frutos que ela, como a Laura bem lembrou, né, reconhece, age pelos frutos. Então, quais são os frutos da mediunidade? Tem que ser um bom fruto, né? Então, se você estiver distante de Jesus, esse fruto não é bom. Se você perceber que os frutos dessa mediunidade, os resultados do exercício dessa mediunidade está levando para interesse pessoal do médium, interesse pessoal daquele grupo, daquela pessoa que exerce a mediunidade, ou do grupo que envolve aquela pessoa, ela está distante de Jesus. Então você tem que também se afastar desse tipo de procedimento. Como foi bem lembrado aqui pelo Mário no início, lá no início, quando Moisés proibiu justamente a mediunidade, por quê? Porque a mediunidade era exercida sem ela. Jesus ainda não tinha estado aqui entre nós, mas ela é exercida de uma maneira egoística, de uma maneira interesseira, interessava para a pedra, foi que interessava aquelas pessoas para exercer poder, uma série de coisas. Ainda acontece isso hoje, tem gente que ainda pega e mistifica, faz coisas assim, usa de uma forma errada ainda. Se percebe por onde? Quando ela se distancia de Jesus. Então, qual é hoje o nosso norte? Por onde nós temos que olhar? Jesus faria isso, né? Jesus mandaria fazer isso? Isso está de acordo com o ensinamento de Jesus? Se não estiver, você se afasta desse médium, se afasta dessa pessoa, porque ela não está exercendo uma mediunidade, assim, que seja reparadora, que seja consoladora, como ela deveria ser, né?
Clarissa?
Da importância da humildade no médium, né? Porque ele tem que se reconhecer como um instrumento do amor, né? Então, o único propósito dele é levar o amor, amparar os corações, enxugar as lágrimas, mas como um instrumento de Deus, não como causador daquilo, né? Ele deve buscar consolar no outro, mas sendo um instrumento, não a causa principal. Então, o desinteresse pessoal do médium em auxiliar o próximo por amor, né, é o que deve ser a característica principal de um médium que trabalha com Jesus.
Alaô, isso que o Hélio e a Clarissa estão falando nos remete a pensar que a mediunidade tem a ver com caridade, né? Porque Jesus praticava a caridade na sua essência, né? É isso mesmo? A mediunidade tem uma ligação com caridade, Alaô?
Exatamente, a mediunidade tem sim uma ligação com caridade. A gente lembra Chico Xavier, ele sempre comentava a importância do médium estar inserido junto ao povo, né? Então é muito importante esse contato com o povo. Então, através da caridade, através dos trabalhos sociais no qual o médium se desenvolve, ele vai desenvolvendo a sua mediunidade. Uhum. Que, de um ponto de vista assim, mais profundo, desenvolver mediunidade é desenvolver-se como criatura humana. Uhum. Através do médium Carlos Baccelli, de Uberaba, o doutor Odilon Fernandes chega a dizer que muitas das vezes existe aquela expressão, né? o espírito desce, entre aspas, mas o médium também tem que subir. Então tem que haver um encontro no meio do caminho. O médium subir do ponto de vista de pensamento, né, do ponto de vista de valores morais, e encontrar com o espírito ao meio do caminho, não deixar sempre o espírito descer, entre aspas, né?
Tem que haver uma simbiose entre os dois.
Tem que haver,
né,
uma simbiose, tem que haver um contato. O médium precisa facilitar isso. E ele, desenvolvendo como criatura humana, a bondade são valor, é um tipo de valor humano, ele vai desenvolvendo essa mediunidade, essa percepção mediúnica.
Muito bem. Clarice, aproveitando que você estava falando aí, conta pra gente como é que está a movimentação nas nossas redes sociais. Aliás, essa semana, muitos ouvintes postando durante a semana, fazendo comentários, deixando mensagens sobre o tema lá, inclusive, né?
Isso, exatamente. Muitos ouvintes colocando mensagens sobre mediunidade consoladora, né? Convidar aos outros ouvintes a irem lá e conferir essas mensagens, mensagens muito bonitas. Quem passou hoje por lá foi a Nolita, o Eros, o Luiz Carlos de Menes, que mandaram mensagens com bastante carinho, desejando um bom dia. Nós desejamos um bom dia a todos os outros ouvintes. Também quem passou durante a semana foi o Eros, o Alencar, a Tânia, a Viviane, o Décio Norberto e alguns outros mais.
Aí, você também pode curtir a nossa página, compartilhar, passar por lá, fazer o seu post. Você entra no Facebook e entra lá, Semeando a Boa Nova. Você já vai ver um microfonezinho de rádio lá, vai identificar o nosso programa muito facilmente na página no Facebook. São 8 horas e 20 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Vamos juntos até as 10 da manhã com o tema Mediunidade Consoladora. Você liga para cá, participa, 44 35 90 20. Vamos repetir para você anotar aí, 44 35 90 20. Ou, se você preferir, nós também estamos no telefone celular 997-666-555. A operadora é a Vivo. Você, pelo telefone celular, você também pode mandar mensagens via WhatsApp ou SMS 997-666-555. Estamos aguardando o seu contato. Hoje nós estamos aqui com o Alaur Borges, que é o médium que está com a gente aqui, atuante tarefeiro lá do lado espírita, irmã Valquíria, da cidade de Uberaba, Minas Gerais, está com a gente aqui hoje, visitando a nossa região, vai fazer um trabalho de psicografia, logo daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e está com a gente falando sobre mediunidade. Alaur, esse trabalho seu de mediunidade, evidentemente você leva o conforto para as pessoas, né? Porque as pessoas que recebem uma carta de um ente querido, isso conforta, deixa o coração mais leve, mais repleto de alegria, etc., né? Conta pra gente aí algum caso que você lembre, que tenha assim, um destaque, não precisa citar nomes, nada, né? Que tenha um destaque nessa questão do amparo, do consolo, do conforto que a mediunidade trouxe para a pessoa ali na hora, se bem que todos praticamente são assim, né? Mas algum que tenha destacado, que você se recorde de alguma coisa muito, muito especial que tenha acontecido durante esse teu trajeto aí na vida de médium psicógrafo.
É como você disse, existem vários casos, né? Mas eu me lembro de um que na época me deixou assim um tanto sensibilizado. Em determinada cidade de Minas Gerais, certa feita, quando fazíamos um trabalho de psicografia lá, uma mãe que havia conseguido uma mensagem anterior do filho, ela nos procurou lá nesse novo trabalho e ela disse que iria lá para tentar novo contato com o filho. Aí ela comentou conosco que na época o marido não acreditou muito na primeira mensagem que nós havíamos conseguido captar, receber, e ela dizia que o marido falava assim para ela: ah, mas isso aí é o demônio, né? Aí ela falava assim: olha, sendo demônio ou não, eu vou lá, porque lá o demônio está me confortando, né? Então eu achei interessante esse comentário dela.
Interessante, né?
Ela falou que lá ela ia encontrar consolo, né, com o demônio, o suposto demônio, né?
Ela estava amparada, o demônio estava confortando ela, né? Estava trazendo paz para ela.
Exatamente.
Agora, Alaur, o que é que Jesus queria dizer com a expressão "dai de graça o que de graça recebeste"?
Então, esta citação está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, quando Jesus fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça o que recebeste de graça.
Uhum.
Então, na realidade, Jesus está nos convidando para o lado mais nobre da prática da mediunidade, voltando à questão que nós comentamos há pouco a respeito da bondade, da caridade, desse trabalho voltado para o ser humano. Então ele quer nos dizer que se nós recebemos esses dons que o apóstolo Paulo chega a dizer de graça, não pagamos nada para obter esses dons, então nós também não temos o direito de cobrar coisa alguma, qualquer valor, quando nós estivermos atuando na área da mediunidade. Uhum. Então Jesus, como foi dito há pouco por alguma pessoa aqui que eu não me lembro, Jesus é o nosso modelo, é o padrão a ser seguido. Em todas as atividades de Jesus, nós vamos perceber que ele não fazia nenhum tipo de cobrança, né? Nenhum tipo de cobrança. Muitas das vezes, nem um obrigado as pessoas diziam para ele. Lembramos daquele caso dos leprosos, de 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer ele. Então, na realidade, o médium não tem que esperar nenhum tipo de retribuição. É um trabalho totalmente de graça mesmo.
Uhum. 8 horas 24 minutos. Ô Hélio, a gente fala da mediunidade. Só espiritismo? A mediunidade ocorre só com pessoas que são ligadas ao espiritismo ou pode ter em outra religião também?
Não, existem várias outras religiões que utilizam a mediunidade. Por exemplo, as religiões afro, né? As religiões que têm origem, que vieram da África, quase todas elas utilizam a mediunidade, e assim de uma forma ostensiva, que praticam com consciência o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo. Mas ela está presente também no nosso dia a dia. As pessoas às vezes não percebem, principalmente a mediunidade inspiradora, ela está sempre presente em todos os momentos em que as pessoas estiverem assim, sintonizadas com o plano maior, sintonizadas com Deus, estiverem fazendo as suas atividades, até profissionais, as suas atividades assim, de uma forma santificadora, de uma forma consciente, bem intencionada, elas estarão sempre sendo assistidas pela espiritualidade maior, né? Quer dizer, o Deus não desampara. Como diz o livro dos Espíritos, os Espíritos eles acabam influenciando as nossas vidas em muito mais do que nós possamos imaginar, né? Todos os momentos estamos sendo influenciados e intuídos por eles. O cirurgião, na hora que ele está fazendo lá na mesa uma cirurgia dessas complexas, se ele tiver sintonizado com um plano maior, ele recebe assistência de outros cirurgiões já desencarnados, né? Um engenheiro, quando estiver fazendo um grande cálculo, ele recebe influência de outros engenheiros já desencarnados, enfim, em todos os momentos em que nós estivermos sintonizados, estivermos bem intencionados trabalhando em favor do próximo, com desinteresse e com boa vontade, nós estaremos sendo assistidos pela espiritualidade. Né?
Agora, Marinho, uma pessoa, por exemplo, a Laura hoje vai fazer um trabalho de psicografia, já a gente vai dar mais detalhes sobre isso, né, no nosso intervalo aqui. A Laura vai fazer um trabalho de psicografia lá no Núcleo Espírita do Semeador, uma casa espírita. E uma pessoa que não é espírita, por exemplo, um profitente de outra religião, e ele tem uma vontade de conversar, receber uma carta de um parente, etc., tem algum problema ele ir lá no centro espírita receber uma carta? Porque ele não é espírita, ele vai lá, vai um meio diferente para ele. Tem algum problema para ele? Ele vai ser recebido lá normalmente? Alguém vai fazer alguma restrição?
Normalmente, não só num trabalho como o de hoje, que com através da mediunidade ostensiva, a reunião de hoje vai procurar através desta mediunidade consoladora que o nosso companheiro aqui presente, o Alaor, apresenta e desenvolve esses trabalhos regularmente, né? Mas como qualquer outra atividade numa casa espírita, né? Pública, vamos assim dizer, normalmente a pessoa chega, ninguém pergunta para ele que religião que ele é. A pessoa é convidada, até porque nós temos a consciência de que a mediunidade, as leis espirituais, as leis divinas, elas transcendem as religiões, né? Até porque nós também sabemos que a mediunidade, com nomes diferentes, também está presente nas outras religiões. Nós acabamos de falar de Moisés, por exemplo, na época do judaísmo, né? Na época estava ali presente a mediunidade a ponto dele proibir, quer dizer, ou pretensamente querer que se disciplinasse aquilo. Então, a casa espírita, ela sob esse aspecto, ela pode ser comparada com uma escola, né? A pessoa pode chegar, pode ouvir a palestra, não vai ser assediada em nenhum momento para se tornar espírita, não vai ser assediada em nenhum momento para ficar pagando, dando contribuição para o templo, esse tipo de coisa. Não existe isso também lá no centro espírita, né? Por quê? Porque a ideia é o crescimento humano, é o crescimento da sensibilidade. E cada um, e até porque o espírita respeita muito o livre-arbítrio, quer dizer, respeita muito a decisão e a vontade de cada um, né? Então, nós estaríamos negando tudo isto se passássemos a exigir que só entrasse o espírita, que esse tipo de coisa.
Hélio, Clarissa, Hélio.
Daquilo que nós falávamos, isso é a mediunidade que a pessoa não percebe muitas vezes que está sendo utilizando e sem perceber. Nós temos casos assim, escritores, né? E compositor de música, a pessoa faz uma música e nunca mais consegue fazer uma outra igual. De repente ele faz uma música e ele se inspira e ele depois faz uma, ele não percebe que ele foi inspirado. Nós temos livros, pessoas que escreveram livros e inspirados assim, e depois aí ele escreve um outro, né? Por exemplo, vamos pegar o Pequeno Príncipe, por exemplo. Ele escreveu o Pequeno Príncipe, nunca mais escreveu um outro, né? O Pequeno Príncipe está aí, está como best-seller há mais de 50, 60 anos, e não conseguiu fazer um outro, sabe? Faz um complemento isso daí, a pessoa depois, porque ele não sabe o que ele fez. Ele fez inspirado, ele fez com o auxílio da espiritualidade, e depois, quando ele tenta fazer por ele mesmo, ele não. Nós temos inclusive médiuns que depois que achavam que estavam psicografando, né? Sabia que estava psicografando, depois resolveu fazer por conta deles, os espíritos se afastaram, depois ele não consegue fazer mais. Depois ele tenta fazer, nós temos exemplo, não vamos citar aqui nós, mas temos casos aí assim, que as pessoas falam, não, agora eu não sou mais espírita, agora eu vou fazer por minha conta. E não sai mais nada, né?
Clarissa, você ia fazer um comentário.
Lembrando que você falou a respeito de uma pessoa não espírita em um trabalho de psicografia. É um trabalho maravilhoso, que não só aquele que recebe a carta do ente querido recebe a consolação, mas como todos aqueles que estão assistindo, ouvindo a mensagem que os outros recebem. Porque ali você pode realmente observar a misericórdia de Deus, que permite que aqueles que já partiram para o plano espiritual possam vir da notícia de que estão bem, confortando o coração de todos que estão ali, né? Então é um convite para espíritas, não espíritas, que gostariam de ver o amor de Deus em ação mesmo por todos nós, né?
Alaor, nós vamos já partir para o nosso comercial aqui, para os intervalos, mas não dá para trazer uma perguntinha para você responder agora nesse tom que nós estamos colocando do programa aqui. Se a mediunidade conforta as pessoas, né? Por que que algumas pessoas não recebem a carta do seu ente querido? Pode responder logo.
Por que que algumas pessoas não recebem, né? Na realidade, nós desconhecemos os critérios que são usados pelo plano espiritual. Para que se receba uma carta mediúnica, temos que considerar muitas coisas. Por exemplo, o mérito da pessoa que está pedindo, a necessidade da pessoa que está pedindo, a condição espiritual do comunicante. Nós temos que analisar quais são os reais benefícios que aquela psicografia vai trazer, qual que é a necessidade extrema daquela pessoa que está solicitando essa mensagem. Então, nós conhecemos casos e mais casos, e um caso que eu me lembro muito a respeito desse aspecto da mediunidade foi o rapaz, o Augusto César Neto, aqui, a família aqui de São Paulo. A mãe foi conseguir essa mensagem pelo Chico depois de 4 anos de tentativa. Então, outro aspecto também que influi, às vezes, é a própria desistência da pessoa. A pessoa tem que ter uma certa perseverança e tentar entender que, às vezes, esse contato não acontece na primeira vez, né? Às vezes, demanda outras tentativas. E, se houver um tempinho, eu queria voltar à pergunta anterior, lembrar que a mediunidade, ela tem uma característica mundial, né? Ela está presente do ponto de vista mundial. E a gente lembra que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Vamos lembrar que, depois que a gente coloca à frente da mediunidade a palavra espírita, médio espírita, aí a responsabilidade dobra.
Muito bem. São 8 horas e 33 minutos. Alaor, de acordo com o espiritismo, qual é o aspecto mais importante na prática da mediunidade? Você vai responder já já para a gente, porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. 44-35-90-20 ou 997-666-555 para você ligar para a gente aqui e fazer a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida. Ou passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Não muda de emissora não, porque nós vamos voltar rapidinho, já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Não confunda a verdadeira Feira da Gestante Bebê e Criança no Promagno Centro de Eventos. Entrada gratuita de 2 a 6 de novembro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Promagno Centro de Eventos, Rua Samaritá 230, Casa Verde, de 2 a 6 de novembro. Feira da Gestante Bebê e Criança, quinta e sexta-feira das 14 às 22, sábado das 10 às 22 e domingo das 10 às 20.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Informação no seu tablet e celular. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e fique ligado.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mediunidade Consoladora. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com esse tema muito importante. Mas antes da gente dar sequência aqui, nós temos o nosso companheiro Fernando. O Fernando está lá na Feira do Livro Espírita de Santo André, a Feleza, e ele está lá direto, vai fazer uma entrada aqui para a gente. O Fernando já está na linha aí, já está no ar. Nós já temos condição de técnica, já temos condição técnica de colocar o Fernando no ar. Não, ainda não. Ele está aguardando a ligação, tá bom. Então daqui a pouquinho o Fernando vai entrar direto da Feira do Livro Espírita, que está acontecendo esse fim de semana aqui em Santo André, um evento importantíssimo. E daqui a pouquinho ele vai dar detalhes para a gente sobre isso. Marinho, você tem informações a respeito desse trabalho que o Alaor vai fazer amanhã lá no Semeador para dar para os nossos ouvintes agora?
O trabalho é hoje, não é amanhã.
É hoje, né?
Esta reunião é hoje. Hoje é... nós vamos ter o nosso companheiro lá fazendo esse trabalho de recepção de cartas de parentes desencarnados. O que nós temos recomendando são duas situações. As pessoas que querem ir assistir presencial o trabalho, porque ele é feito numa reunião pública, é feito ali à frente de todos, no meio de todos ali, esta psicografia deve iniciar aproximadamente entre 18 e 19 horas, aproximadamente. Porque tem muitos que querem ir lá só para assistir, né?
Ah, só para ver ele psicografar.
E ouvir
isso vai
também,
acontecer por volta das 18 e 19 horas.
Acontecer,
quando ele começa, né, a escrever as cartas.
Isso. E depois ele lê as cartas em público e as pessoas percebem ali que tipo de consolo que essa mediunidade traz, né? Agora, as pessoas que querem tentar receber a carta de um ente querido que tenha desencarnado, precisaria ir lá no semeador, porque às 13h30 vão ser entregues umas fichas pela ordem de chegada.
1h30 da tarde.
1h30 da tarde, para a gente organizar um pouquinho ali o trabalho. Então, 1h30 da tarde, a pessoa pega a senha e ali na hora ele vai receber uma instrução de que ele faz. Quer dizer, ele pode voltar depois, se ele mora perto, ele pode aguardar ali se quiser.
Não ficar até 7 horas da noite.
Mas ali ele vai receber, na hora que ele pegar a senha, ele recebe a instrução. De que... E acho que a gente tem que reforçar aqui, em função do assunto da primeira meia hora, né? Que esse trabalho é totalmente gratuito, né?
Claro, importante.
Quer dizer, importantíssimo. Às vezes a pessoa que não conhece o Espiritismo, a pessoa que está chegando agora, pode imaginar que participa de outras religiões, que agem diferente, pode achar que tem que... Não, é, absolutamente, é um trabalho de caridade que está ali pela caridade do médico.
Olha, eu vou dar uma dica para você que está na nossa audiência. Você, mesmo que você não seja espírita, mesmo que você não queira receber carta de ninguém, não tem problema nenhum. Uma dica, vai assistir a um trabalho desse, pode ir de noite, como o Marinho falou, vai lá pelas 7 horas para você ver o conteúdo das cartas que os amigos lá do plano espiritual mandam para cá, para você ver como é bonito isso, como isso conforta de fato. Aliás, as pessoas que não recebem, porque, Laor, normalmente você tem lá cento e poucas fichas, tal, cento e poucas senhas que você distribui e só uma meia dúzia de pessoas recebem, né? Aquelas que não recebem também ficam confortadas, né, Laor?
Ficam confortadas, algumas ficam frustradas, né? Mas geralmente, de uma maneira mais geral, esse conforto alcança todas as pessoas.
Porque é uma mensagem muito bonita que vem do plano espiritual, né?
As mensagens psicografadas, tanto pelo Chico ou por outros médiuns, nós percebemos uma tática usada pela espiritualidade, que ela é genérica e ela é particular ao mesmo tempo.
Muito bem.
O interessante é que as pessoas que vão lá e que não recebem, ou não vão nem com vontade de receber, muitas vezes não foram para isso, é uma confirmação de que a vida continua, sabe? Essa confirmação de que a vida continua, essa certeza dá muita firmeza para que a pessoa continue tendo uma vida aqui na presente encarnação mais profícua, uma presença assim mais ostensiva aqui na vida física, sabendo que a vida não termina, não vai terminar. E não importa que idade que ela tem, ela pode estar com 70, com 80, com 90 anos, com 17, com 18, ela sabe que essa vida física pode cessar a qualquer momento, mas cessando a vida física, a vida espiritual continua. A morte não existe. E essa é a certeza que fica para quem participa de um trabalho desse tipo.
Muito bom. Internet aproxima ou isola? Essa é a pergunta tema do programa de sábado que vem, que será respondida pelo companheiro Ricardo Michelin, que vai estar com a gente aqui falando sobre isso. Hoje está com a gente a Laor Borges falando mediunidade consoladora. E nós estamos nesse momento aí com o nosso companheiro Fernando Botasso, está lá na fila do Livro Espírita, já está ativo aí, já temos condição de colocar ele no ar. Então, Fernando, seja bem-vindo aqui à Semana Boa Nova, você é o nosso companheiro que está sempre com a gente aqui.
Bom dia.
Alô, Fernando. Ele não está na linha, hein? Estão tentando, está na linha, ele deve ter subido. Alô?
Bom dia, tudo bem?
Oi, Fernando, como vai? Tudo bem, Fernando?
Está ótimo, eu estou vendo aqui na Feleza. Né?
Você está na Feira do Livro Espírita de Santo André?
Antes mesmo de abrir, eu já cheguei aqui, estou acompanhando os preparativos, estou tentando ajudar um pouquinho. E adquirível. Os preços aqui são muito baratos.
Deixa eu dar só uma informação para você. Nós estamos com algum problema técnico que está dando uma microfonia. Eu não sei se você tem algum rádio ligado por perto, se você está com o teu aparelho celular aí perto de algum outro aí, alguma coisa, mas tem alguma interferência de som aí. Dá para melhorar a posição?
Vou tentar verificar essa questão do celular aqui, se a gente tirou aqui próximo, está com microfonia ainda?
Ainda está um pouquinho. Tem uma ondulação sonora, mas dá para ouvir você. Caiu a linha, tava ruim mesmo, tava ruim, a gente percebeu que tava ruim a ligação mesmo, né? Bom, daqui a pouco o Fernando entra de novo, porque é o seguinte, só para você saber, nós estamos realizando em Santo André essa semana, esse fim de semana, hoje e amanhã, a Feira do Livro Espírita. Está acontecendo lá no Centro Espírita José Domingos Bueno, na Rua das Pitangueiras, aqui no bairro Jardim, Santo André. Uma feira com livros espíritas a preços maravilhosos. Os livros, há uma série de títulos para você. Daqui a pouquinho o Fernando vai entrar de novo e vai dar mais detalhes a respeito. A feira abre às 9 horas. Daqui a pouquinho ele vai falar mais para a gente disso aí. Bom, 8h44, essa meia hora aqui do Semeador Boa Nova, tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeador Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Alaor, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era qual era o aspecto mais importante na prática da mediunidade. Pode responder.
O aspecto mais importante na prática da mediunidade, segundo temos constatado, é o aspecto do consolo. Uhum. Né? Esse tipo de acolhimento que o Espiritismo proporciona às pessoas nessa situação difícil da vida. E a mediunidade também, se nós formos analisar, ela tem outros aspectos, o aspecto de desvendar o outro mundo, né? Trazer vestígios de que realmente a vida continua. E do ponto de vista pessoal para o médium, é o aspecto também de poder servir.
Uhum. Agora, as pessoas já nascem médiums ou a mediunidade pode ser desenvolvida?
A mediunidade, segundo Allan Kardec, ela pode ser também exercida. Mas nós temos constatado na prática, e Chico Xavier, o próprio Emmanuel, através do Chico, chega a comentar, que o ideal seria deixar que a mediunidade aflorasse de maneira espontânea. Então, na realidade, os médiums ostensivos, nós poderíamos aqui citar o Chico, citar o Divaldo e outros médiums mais, os médiums com a mediunidade muito ostensiva, geralmente eles nascem mesmo já médiums, né? E com o tempo essa mediunidade aflora. Mesmo porque nós lembramos que os Espíritos dizem que a mediunidade depende de uma predisposição orgânica. Então, desse ponto de vista mais profundo, nós já pensamos que realmente ela está ali presente no próprio organismo, né?
Perfeito. Bom, Fernando já está na... Consegue agora, Manudim? Então, Fernando está na linha. Fernando, bom dia, Fernando, novamente.
Bom dia, Turíbio, tudo bem?
Agora melhorou, agora melhorou. Temos uma condição técnica.
É muito importante realmente a fala aqui, juntamente com o seu Oswaldo Jimenez, toda a equipe da Feleza, para divulgar realmente essa feira maravilhosa. Eu digo maravilhosa, Turíbio, porque eu estou acompanhando aqui, já verifiquei os livros que eu quero pessoalmente, os preços são muito baratos, viu, Turíbio? E eu estou aqui com o Oswaldo Jimenez, ele vai falar com vocês.
Muito bem, bota ele na linha aí. Oswaldo, bom dia. Alô? Alô? Oswaldo, bom dia, Oswaldo, como vai?
Bom dia, Turíbio, tudo bem e vocês?
Tudo bem, prazer falar com você. Conta pra gente um pouco a respeito desse evento maravilhoso que você está realizando mais uma vez aqui em Santo André, a Feira do Livro Espírita, Feleza. Qual é a edição, hein, Oswaldo? Qual é o número dessa edição aí?
Ah, essa aqui é a edição número 41.
41 edições já da feira.
41 edições com essa aqui, começou em 1976.
Que maravilha, parabéns pelo evento, viu? Agora, Oswaldo, o Fernando estava falando aí, duas vezes ele falou isso, fiquei curioso. Diz que os preços são muito bons, não sei o quê, mas como é que é essa história? Conta pra gente um pouquinho aí, porque isso aí é meio complicado, né?
O livro espírita a preço de custo.
Sim.
Então, esse é um trabalho que no decorrer desses 41 anos foi feito para desenvolver um capital que é especial para este fim. Então, a cada ano, nós agregamos alguma coisa de doações, mensalidades, E vamos repassando, né, administrando o capital que a gente desenvolveu durante todos esses anos.
Sim.
Não temos empregados, todos trabalhadores voluntários. E é assim que nós vamos tocando.
Agora, Oswaldo, dá uma referência para a gente aí, só para a gente ter uma ideia. Tem alguma obra assim que você destacaria aí, que está com preço realmente muito acessível, alguma coisa assim? Só para dar um exemplo.
Olha, eu divulgaria em primeiro lugar os livros da codificação.
Certo.
Que são os livros mais baratos.
Uhum.
Porque, segundo informações que nós temos, as editoras têm entre si, as editoras espíritas, têm entre si um trato, né?
Uma, sei.
É, de que o livro da codificação não é para dar lucro para as editoras. Então, é muito barato. Você acha livro da codificação até por R$3.
Olha que coisa linda.
R$6.
Agora...
R$8. Então, é para aproveitar, não é?
Lógico.
Agora, nós temos as bancas de romance com as novidades, contos, crônicas e dissertações, os livros do Divaldo, infantis, as últimas novidades, romances, as últimas novidades. Então, aproveitar.
Agora, as pessoas encontram só livros ou tem CD também?
Não, só livros.
Só livros?
Só livros.
Livros, unicamente livros. Agora, uma coisa, quantos títulos você tem aí? Tem ideia? Quantos títulos, quantos volumes, alguma coisa assim?
O número de títulos, mais ou menos, que nós temos... Um minutinho, Wilson.
Não, mas ó, aproximado, não precisa ser nada preciso, não. Nós estamos falando com o Oswaldo Gimenez, que é o organizador da
Feira do Livro Espírita. Mais de 800 títulos.
Mais de 800 títulos, muito bom. Bom, hoje e amanhã, horário hoje, das 9...
Hoje das 9 às 18 e amanhã das 9 às 17.
Hoje das 9 até às 6 da tarde e amanhã até às 5 da tarde. Então...
Turíbio.
Oi.
Eu tô aqui do lado com a Sandra,
sim,
que é a atual presidente da comissão. Ela quer fazer um convite para o teu público. Posso passar para ela?
Passa para ela.
Então, estou te passando e agradeço muito a
oportunidade. Um abraço. Obrigado, Oswaldo, pela sua participação. Oi, Sandra.
Bom dia.
Bom dia. Como vai, Sandra? Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia a todos. Eu estou aqui para pedir para vocês um convite, fazer um convite mesmo para participar da feira. A feira é muito boa. Os preços são muito convidativos. O ambiente é muito bom e todos vão gostar de vir participar da feira. Espero que todos aqui.
Muito bom.
Hoje e amanhã.
Muito bom. Sandra, fala o endereço pra gente, por favor.
É Rua Pitangueiras.
Rua das Pitangueiras.
Rua das Pitangueiras, 471.
471. Rua das Pitangueiras, 471, bairro Jardim. Sandra, muito obrigado pela tua participação. Um abraço em todos vocês da feira e bom trabalho para todo mundo, viu?
Bom trabalho para vocês também e aguardo todos aqui.
Obrigado, ok. Bom obrigado, dia. Sandra. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem. Tá aí a Feira do Livro Espírita para você curtir esse fim de semana em Santo André, fazer as suas compras de Natal, seus presentes aí de fim de ano. O Hélio podia ir lá comprar um livrinho espírita para dar de presente pra gente hoje, né, Hélio?
Eu normalmente sempre recomendo. Vem o Natal agora, não vem? Você tem que dar presente.
Pô, aquele que você vai dar pra mim pode ser um livrinho.
Amigo secreto, aquelas coisas tudo que a gente participa. Compra, você vai lá, você com pouco dinheiro, você compra bastante livro e depois você distribui no final do ano para os amigos, para os colegas de trabalho, esses amigos secretos, essas coisas, porque se você exerce dar uma meia para a pessoa, dar um sapato, ele se perde, a meia se perde, né? O livro não. Se dá um livro com uma dedicatóriazinha sua, você entrega. Mesmo que a pessoa não lê agora, mas daqui 20 anos, 30, aquilo vai estar guardadinho, a pessoa vai abrir e vai saber que você deu aquele presente para ele. É o melhor presente que tem, é o livro.
E ele se esquivou de falar se vai dar o livro para mim de presente, mas não tem problema não. Alaor, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você é um médium psicógrafo, você psicografa, né? Agora, você tem algum outro tipo de mediunidade também que se manifesta em você, alguma coisa assim? Você tem algum outro tipo de manifestação mediúnica?
E eu gostaria de aproveitar essa pergunta sua, Toríbio, para que o Alaor também nos conte os livros que ele já psicografou.
Era,
né?
A próxima pergunta. Era a próxima.
Então, a respeito da questão da psicografia, sim. Nós temos a psicografia já há 35 anos, exercendo a psicografia. E é natural que quanto mais o médium vá se entregando à tarefa, vão aparecendo outras faculdades mediúnicas também. Então, nós temos constatado durante esse trabalho nosso na área da psicografia, temos podido ter outras manifestações mediúnicas, como a vidência, né? A audição mediúnica, e tivemos já algumas experiências também de desdobramento mediúnico. Então, conforme o médium vai trabalhando, é natural que essas percepções vão se aflorando. Mas nós temos percebido que essas percepções se afloram com uma certa finalidade. Não é constante, mas é com uma finalidade. A espiritualidade abre esse campo das nossas percepções de acordo com a própria finalidade.
Uhum. Né? E os livros?
Nós temos já publicado em torno de 10 livros, né? Então são livros, temos 2 romances e alguns livros de alta ajuda, doutrinários, e temos alguns, me parece que em torno de 3 ou 4 livros, que são específicos de cartas mediúnicas que nós recebemos. Há pouco o Sr. Valdir comentava conosco, antes de entrarmos no ar, ele comentava conosco a respeito de um livro nosso, que existe mensagens do pessoal da Boate Kiss. Realmente existe esse livro, chama Nossa Nova Caminhada. Esse livro foi editado por uma mãe que perdeu um filho também na Boate Kiss. Um grupo de mães publicou esse livro. Esse livro, na realidade, ele é psicografado por 3 médiuns. Nós, no caso, né? O médium Carlos Bacelli. E tem também mensagem de um médium lá de Uberaba que chama Luiz Cláudio, e de um outro médium que chama Milton Stuck, alguma coisa assim. Então, além desse livro, temos um livro, o último livro que foi publicado pelo pessoal de Cuiabá, que chama Eles Vivem. São livros específicos de cartas de familiares. Esse livro, Eles Vivem, são mensagens que foram psicografadas em Cuiabá durante 5 anos de trabalho nosso lá.
Alaor, você falou da Boate Kiss. Você está se referindo àquele incêndio que aconteceu 4 anos atrás, aí, 3, 4 anos atrás, lá numa boate no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, que pegou predominantemente jovens da Universidade de Santa Maria, que estavam numa festa lá num sábado à noite. E esse incêndio tirou a vida de muitos jovens lá. Você está dizendo que você e mais alguns outros médios receberam comunicações daqueles espíritos que desencarnaram naquela boate, naquele incêndio da boate, e que vocês colocaram isso num livro, é isso? Qual é o nome dessa obra?
Então, essa obra, nós chegamos a citá-la, né? Chama Nossa Nova Caminhada.
Nossa Nova Caminhada.
Isso. Esse livro, ele foi editado pelas próprias mães lá do Rio Grande do Sul, né? Uhum. De Santa Maria. As próprias mães reuniram as mensagens, pediram autorizações para os médiums, e esse livro foi publicado. No nosso caso lá, tem um número mais ou menos de 7 comunicações, né? Então, reuniram e publicaram esse livro. Exatamente, é o pessoal da Boate Kiss, onde desencarnou mais de 200 jovens.
Isso. E tem alguma coisa comum nessas mensagens que eles colocaram, já que são várias cartas, né? Eles têm alguma coisa comum que eles colocam lá?
Uma coisa comum que eu achei muito interessante, através de todos os médios praticamente, é a questão do desencarne coletivo. Uhum. Né? E outra questão também, eles sugerindo, né, para os pais, para não ficar movendo processos contra os proprietários da boate, falando que foi uma fatalidade, né? E pedindo preces, pedindo orações, pedindo envolvimento de bondade para essas pessoas. Isso aí é uma característica comum nas psicografias.
A Clarice está colocando na nossa página no Facebook o nome da obra, e até para o nosso ouvinte saber aí onde localizar, para se alguém tiver mais interesse nisso, né? Bom, Alaor Borges é o nosso convidado de hoje. Estamos falando sobre mediunidade consoladora. Você vai ligando para cá, 4435-9020 ou 997-666-555, para falar sobre esse assunto tão importante, que é sobre a mediunidade. Alaor, nós queríamos que você desse exemplos, né, de mediunidade extensiva, né, que pode ser utilizada para levar consolo para aquelas pessoas que sofrem. Mas você vai dar esse exemplo já já, porque agora Manudim vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC, e no nosso retorno você passa esses exemplos para nós de como a mediunidade ostensiva, aquela que é praticada constantemente, frequentemente, leva conforto para as pessoas. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já já, inclusive depois, já entrando na segunda hora, com os destaques da semana e o jogo rápido. Vamos voltar já já.
ABC. Clínica Além do La Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você, Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Café pra ti, seu dia mais gostoso. Self-service, comida caseira, saladas variadas, pratos quentes, café expresso, bebidas, sobremesas. Café pra ti, Rua Tamoios 149A, na Vila Alzira, ao lado do Hospital Santa Helena. Telefone 4451-0293, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. Aceitamos cartões. Venha almoçar conosco. Café pra ti, seu dia mais gostoso.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 4827-5908. 4827-5908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi, 36, ou pelo telefone 4820-4305. 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco, 1091 Jardim Zaira, ou pelo telefone 4514-1198. 4514-1198. Uma realização UNAESP.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Não vamos poder votar, né?
Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida.
Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório.
Se não puder votar, tem que justificar.
Mas se tiver segundo turno, eu vou participar.
Faça sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Porcesão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Porcesão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Porcesão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 5 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mediunidade Consoladora. Quero lembrar você que no próximo programa estará conosco aqui o companheiro Ricardo Michelin com o tema Internet, aproxima ou isola? É a pergunta tema da semana que vem. Hoje está conosco o companheiro Alaor Borges, lá do lado Espírita Irmã Valquíria de Uberaba, falando sobre mediunidade consoladora. E você que liga para cá participa de um concurso, de um sorteio de um livro espírita. Aqueles que ligam, passam pela internet. Hoje o sorteado, aliás, o sorteado da semana passada foi o Alexandre Pires e o Mano Dim, o nosso operador aqui. Já pegou seu livro lá no Semeador? Nós vamos trazer o livro para você aqui. Ah, então tá aí, o Mano Dim é o ganhador do livro da semana passada.
É, precisa ir lá conhecer, né?
Precisa ir lá, é, tá, você precisa ir lá para conhecer a casa, Mano Dim. Hoje pode ir lá de noite, você vai ver o trabalho do Alaor lá. Muito bem. O ganhador de hoje, da primeira hora, a ganhadora foi a Juraci Carvalho. Parabéns, Juraci. Você é a ganhadora do livro da primeira hora. Pode retirá-lo lá na recepção do Semeador, hoje das 10 às 11h30 da manhã e às quartas-feiras das 20 às 21h30. Muito bem. Nós estamos falando sobre mediunidade curadora. Eu tinha deixado uma pergunta para o Alaor. Alaor, dá algum exemplo para a gente da mediunidade que leva o conforto, o consolo, essa mediunidade ostensiva para as pessoas.
Então, nós poderíamos citar a psicografia, em que a pessoa consegue, às vezes, um contato com o seu ente querido, né?
Através da psicografia. E tem outros tipos também, através da própria audição mediúnica, o médium pode ouvir algum recado, pode ouvir alguma orientação para essa pessoa, passar alguma informação de um ente querido seu, né? Tem através também da psicofonia, da incorporação, apesar que é um trabalho mais específico. Então, a maneira com que os espíritos se comunicam são variadas, através de pinturas mediúnicas, enfim. Então, é possível esse contato, assim, de maneira mais ostensiva com esses espíritos.
Assim como a mediunidade de psicografia é também uma forma de levar conforto, né, Laura?
A mediunidade de psicografia, vamos dizer assim, que numa escala, ela é de maior expressividade, né? Através da psicografia existe muitos consolos. Realmente é a mediunidade que se destaca nessa área.
Marinho.
Eu gostaria de pedir licença a todos aqui para muito rapidamente contar um caso que nós testemunhamos num trabalho desses que o Alaur fez alguns anos atrás, num outro centro, não foi nem no Semeador, foi num outro centro lá em São Paulo, sabe? Aconteceu de uma mãe que estava buscando, estava sendo levada por outras pessoas porque ela estava inconsolável dentro do ocorrido de a filha dela ter falecido, uma jovem ter falecido por conta de um uso indevido de uma arma que a própria mãe estava carregando. A mãe era uma policial, tinha uma arma por força
profissional,
por força da sua função, e ali numa situação infeliz a arma acabou sendo disparada e a filha veio a perder a vida ali, né? E o interessante foi que na mensagem a filha trouxe muitas orientações e muitas, citou causas, pedindo à mãe que não ficasse com a culpa, que não carregasse aquela culpa, né? O que nos impressionou muito foi a reação emocional que a mãe teve na hora que ela recebeu a mensagem. As pessoas que estavam em volta praticamente precisaram segurar, porque ela não resistiu à emoção, estava quase desfalecendo ali de tanta emoção com aquilo que estava recebendo, né? Então, esse é um exemplo de como que uma carta dessa pode ajudar muitas vezes a se resolver uma espécie de um sentimento de culpa que muitas vezes fica, né, naqueles que permanecem aqui. Às vezes as pessoas perguntam, né, puxa vida, será que eu fiz tudo o que eu podia? Ah, se eu tivesse feito isto, aquilo não teria acontecido. Ah, se eu tivesse falado isto, aquilo não teria acontecido. Então esse tipo de sentimento é muito comum nas cartas, a gente perceber que os espíritos trazem dados, trazem subsídios, né, para que aquele um que está com esse sentimento se convença de que tem uma lei maior que está governando aquilo tudo, né?
Muito bem, 9:09, estão chegando muitas perguntas aqui, Alaor. Nós estamos com muitas perguntas dos ouvintes aqui. A Clarissa vai fazer um jogo rápido com você aqui com essas perguntas, porque tem bastante coisa.
Bom, Alaor, chegaram perguntas sobre a psicografia, sobre mediunidade em geral. A primeira é do Luiz Carlos de Menes. Quais são os passos seguros a serem seguidos para o desenvolvimento e educação da mediunidade, objetivando ser um trabalhador da Seara de Jesus?
O passo seguro, primeiramente, seria a pessoa se filiar a uma casa espírita de referência, procurar investir nos estudos, né? E procurar entender o que é realmente a mediunidade, qual é a proposta verdadeira da mediunidade, e procurar se inteirar a respeito disso, e procurar ter na sua cabeça a consciência de que mediunidade é serviço, né? E sintonizar com Jesus e procurar trabalhar.
Uma outra pergunta, Laura, é do Adalberto de Guaianazes. O médium, geralmente, ele é um intermediário. Ele recebe, ele é um intermediário de auxílio e amparo para os outros. Ele recebe algum tipo de ajuda quando ele está procurando ajudar os outros?
Então, os espíritos costumam dizer que às vezes o médium recebe muitas mensagens de teor instrutivo para ele próprio e depois para os outros. Seria mais ou menos isso que ele está perguntando. Só que no caso da mediunidade de psicografia, de maneira específica, ela tem realmente um destino específico para aquela pessoa que está pedindo. Mas é natural que quanto mais nós estivermos encaixados no trabalho do bem, mais auxílio nós teremos do plano espiritual.
Tem outra pergunta da Nolita. Se alguém perde um ente, né, ele parte para o plano espiritual, a pessoa não é espírita, que ficou aqui, ela recebe, ela pode receber uma mensagem psicografada, por mais que ela não seja espírita? É só espírita que recebe mensagem?
É como nós comentamos mais no início, né? A mediunidade não é um patrimônio do espiritismo. E esses confortos, eles se estendem a qualquer pessoa, de qualquer tipo de religião, não são os espíritas só que recebem. Se a gente for analisar de uma maneira mais profunda, os espíritas recebem muito menos do que as pessoas que não são do espiritismo e tal.
É uma pergunta do Eros. Por que no pedido da psicografia se pedem alguns dados do ente querido?
Então, aí ele chega a dizer também muitos, né? Eu cheguei a dar uma olhada antes. Não são muitos dados que a gente pede. Eu não posso falar pelos outros médiuns, mas no nosso caso pessoal, a gente pergunta alguma coisa básica. Para quê? Para facilitar o intercâmbio com o plano espiritual. Vamos lembrar que a maioria dos médiuns que estão trabalhando ali na hora da psicografia, eles estão semiconscientes, eles têm uma noção do que estão recebendo ali através do processo da psicografia. E poderia interferir ou poderia rejeitar. Então, esses, vamos dizer que esses dados aí, eles são fundamentais para facilitar o trabalho de intercâmbio com o plano espiritual. Outra coisa que nós queríamos dizer também, que a carta psicografada, geralmente, ela não se limita só naquela informação que a pessoa passou para o médium. Ela vem acrescida de muitos outros detalhes.
Mas, Alaô, rapidinho, você não fica fazendo um questionário para a pessoa, né? Coisa elementar, né? Você quer receber uma carta, ah, de quem que é? Minha mãe e tal, meu pai, meu avô, minha avó. Ah, faz tempo que desencarnou? Faz tanto. É isso o básico, né?
É o básico. E o interessante que acontece naquele momento ali dessas entrevistas, acolhimento, é também o afloramento da percepção mediúnica. Então, às vezes a pessoa entra, o médium já percebe a pessoa desencarnada próxima, às vezes cita nomes, enfim. Então, vamos dizer que esses dados básicos é para facilitar o intercâmbio.
E eu gostaria de acrescentar um testemunho também, sabe? Aconteceu já uma vez, num trabalho, alguns anos atrás, num semeador, de uma senhora ter chegado fora de horário. Ela chegou muito atrasada, ela teve várias dificuldades para chegar, perdeu o ônibus, não achava o endereço. Quando ela chegou, a reunião, a sessão da psicografia praticamente já tinha começado, né? E tudo que nós conseguimos fazer para consolá-la um pouco foi passar o nome dela e o nome da pessoa, do filho que ela estava querendo. E nós colocamos aquilo na mesa, sem que houvesse esse contato inicial, e aquela pessoa recebeu naquela noite uma mensagem. Quer dizer, então também tem essas situações, né, que é uma questão de mediunidade mesmo, né?
Bom, e tem a pergunta do Haroldo de Mauá. Algumas pessoas recebem mensagens de parentes desencarnados. Isso garante que hoje à tarde ele possa receber uma mensagem? Se sim ou não, por quê?
Cheguei a ver essa pergunta também. Ele fala que algumas pessoas recebem nas casas espíritas, que provavelmente elas trabalham ou já foram em outras casas. Isso não garante que a pessoa vá receber a mensagem. Por quê? Porque a questão da psicografia, o intercâmbio, depende de sintonia, depende de outros vários fatores. Às vezes o espírito que comunicou através de outro médium tem uma certa facilidade de sintonia com ele, que pode não ter conosco como médium. Então isso não garante que a pessoa vá receber, não.
Aproveitar e mandar um abraço aos ouvintes que fizeram as perguntas e aos outros também que passaram na nossa página do Face. A Janinha Fraga, Juraci Carvalho, Vilma Visibelli e Erika Reps.
Bom, ô Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você agora aqui. É só através da psicografia que a gente consegue receber mensagem dos entes queridos?
Não, absolutamente. Aliás, o tema hoje é mediunidade, né? E quando você enfatizou a ideia da mediunidade ostensiva, isso significa dizer que também existe a mediunidade que não é ostensiva. Também existe aquela mediunidade natural das pessoas, né? E através da mediunidade natural que, segundo aprendemos com Kardec e segundo o que sentimos, todos nós temos, e também como foi dito pela Laura aqui, nós temos aqueles momentos, aquelas situações em que nós podemos sentir a presença do amigo espiritual. Então, muito mais do que a gente imagina, às vezes o próprio amigo espiritual está até tentando nos passar, através da sua mediunidade natural, aquela sensação, aquele sentimento de que, olha, estou aqui, eu estou bem, não fique triste. Mas mais do que isso, é através do sonho. Quer dizer, quando nós dormimos, quando nós estamos, de uma certa maneira, com sinceridade, sem aquela aflição maior, nós também temos a condição de sonharmos e temos verdadeiros encontros espirituais quando nós estamos desdobrados mediunicamente. Então, não é a única forma. Porque Deus é Pai, Deus estará sempre procurando fazer com que a sintonia de amor que exista entre as pessoas, né, se estabeleça de alguma forma.
9:16, virou aqui no digital do ABC 17. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, vamos aí fazer o nosso jogo rápido, vamos lá, vamos passar perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar aqui com a Clarissa. Clarissa, crianças podem apresentar manifestações mediúnicas? E se sim, como é que os pais devem proceder?
Crianças podem apresentar, é natural que isso aconteça. Os pais devem buscar uma casa espírita, uma casa séria, que possa dar a orientação necessária. E isso tem que ser tratado de forma natural, não fantástica, e nem ser desenvolvido de forma forçada, né?
Alaor, a mediunidade ocorre em algum momento especial da vida ou pode ser a qualquer momento da pessoa?
A qualquer momento.
Hélio, como deve proceder uma pessoa que apresenta sintomas de mediunidade e que não quer aprender mais sobre ela?
Não quer aprender mais?
Não quer mais. Ele tá sentindo, tô vendo espírito aqui, de vez em quando eu escuto coisas, mas não quero ir atrás disso não, deixa isso quieto.
Acho que ele está com problema, né? Ele está com problema. Ele tem que buscar ajuda, sim. Buscar ajuda até para ou para ativar ou até para, né, com a intenção dele desativar. De qualquer maneira, ele precisa de ajuda. Ele procurar uma casa séria e com pessoas que conhecem o assunto e ir lá e ver como é que vai lidar com isso. Né?
Marinho, um médium pode utilizar a mediunidade em seu próprio proveito?
Não deve. O bom médium é aquele cercado dos bons espíritos, e os bons espíritos se acercam de nós quando nós não temos nenhum interesse pessoal.
Clarissa, a mediunidade existia na época de Jesus ou passou a existir com o advento do Espiritismo? Só lembrando, na época de Jesus, a época dele é sempre, né? Mas é quando ele estava aqui encarnado.
Sim, ela sempre existiu, né, Turiba? Ela é algo natural, o intercâmbio com a espiritualidade. Inclusive, ela acontecia e era comum, era natural. Ela só passou a ser vista de diferentes modos nas diferentes épocas da humanidade.
Alaor, médiuns que se dedicam ao trabalho mediúnico passam a possuir algum privilégio perante o plano espiritual?
Absolutamente não. Nós lembramos de Chico Xavier, que sempre deixou isso claro para nós. Tomava vários medicamentos para suas enfermidades, e pessoalmente eu me lembro do caso do médium de materialização, que se chamava assim um apelido, Peixotinho. Peixotinho, ele se dedicou ao trabalho de cura por muitos anos, e ele era portador de uma asma crônica e nunca conseguiu essa cura através dos espíritos. Vamos lembrar também de Eurípides Barçanufo, que curou muitas pessoas da gripe espanhola e desencarnou pela gripe espanhola, né, na época.
Hélio, qual é o benefício que a mediunidade traz para o médium?
Bom, você vai ampliar totalmente, né, a sua percepção, as suas possibilidades de interagir com o mundo visível e com o mundo visível, principalmente, né?
Marinho, por que os médiuns normalmente pedem para as pessoas orarem por eles? Eles sofrem muito, Marinho. Às vezes os médiuns falam assim, ora por mim, reza por mim.
Não é uma questão de sofrimento, é uma questão de responsabilidade. O médium, ele assumiu aquele compromisso perante os espíritos, perante Jesus, quando trabalha um trabalho de caridade. E ele sempre pede ajuda para que as preces dos outros possam ajudá-lo a permanecer no bom caminho. Porque, exatamente por conta dessa sensibilidade mais ampliada, muitas vezes os médiuns se desviam dessa rota santa, essa rota divina, que é a mediunidade com Jesus.
Muito bem, está aí o nosso jogo rápido. Vamos agora já passar para os destaques da semana, porque, aliás, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, viu, Laura? Porque a última quarta-feira foi dedicada à lembrança dos nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual, porque foi lembrado aí o dia de finados, né? Então, uma reportagem nesse dia de finados agora, de quarta-feira, do jornal Folha de São Paulo, mostrou, aliás, uma reportagem, até um vídeo muito curioso lá, diversos artistas, diversas pessoas do meio artístico, né? Dizendo o que eles acham da vida após a morte. E é curioso como a ideia é muito divergente entre eles. Uns dizem assim, não, acaba tudo. Outros dizem assim, não, continua, vai para o plano espiritual, etc. tal. Enquanto alguns pensam que tudo acaba, outros sabem que a vida continua lá no plano, né? Então, o que nós podemos fazer para ajudar aquelas pessoas que pensam que tudo acaba quando a gente morre, quando acaba a vida física? Como, o que a gente pode fazer para que elas entendam que a vida continua?
Cremos que devemos continuar com a nossa tarefa na doutrina espírita, reconhecendo que esse trabalho tem sido feito pela própria divulgação do Espiritismo. Quando Allan Kardec pergunta para os espíritos qual que seria o maior benefício que o Espiritismo poderia trazer para a humanidade, eles chegam a dizer que seria destruir o materialismo, né? Uhum. Acabar com essa preponderância do materialismo. E isso tem sido feito. A espiritualidade tem atuado assim, através da divulgação das obras espíritas, através do esclarecimento que o Espiritismo proporciona, essa ideia de que a vida continua, de que essa não é uma única existência que estamos tendo, essa ideia está sendo propagada a cada dia. E nós vamos perceber que hoje em dia existe sim uma grande aceitação por parte das pessoas de acreditar que existe algo mais em nós do que a própria matéria. Vamos lembrar que todas as religiões, elas são espiritualistas. Todas as religiões acreditam que nós temos algo que sobrevive ao próprio corpo. É. Todas as religiões, sem exceção, são espiritualistas. Não são espíritas. Que o espiritismo se diferencia, né, em alguns aspectos aí.
Alaor, é compatível a vida de um médium com as outras atividades profissionais? Ou seja, uma pessoa que trabalha numa casa espírita, que nem você, né? Um psicógrafo, ele pode ter outras atividades profissionais também. Dá para fazer a compatibilização disso? É compatível?
Não só dá, como tem que ser assim. Vamos lembrar que Chico Xavier trabalhou durante o período que era necessário para adquirir a sua aposentadoria, né? E depois que ele adquiriu a sua aposentadoria, que ele se dedicou com exclusividade ao trabalho mediúnico. Vamos lembrar também que Divaldo Pereira Franco também trabalhou o período em que foi necessário para a aquisição da sua aposentadoria e posteriormente passou a se dedicar à tarefa espírita. Então o médium precisa aprender a conciliar esse detalhe. De maneira alguma ele pode viver em função da própria mediunidade. E nós diríamos que não só os médiuns, mas os dirigentes de casas espíritas, todos aqueles que estão envolvidos na tarefa, no trabalho de frente da doutrina, eles têm que ter essa noção, porque há pouco tempo um orador espírita dizia que a única religião, entre aspas, em que não existe o profissionalismo religioso, em que os seus voluntários não são remunerados, é exatamente dentro do Espiritismo.
Uhum. Marinho.
Eu queria perguntar para o Alaor, no seu caso, Alaor, qual que é a sua atividade profissional?
Então, no meu caso, eu sou técnico de enfermagem do trabalho, trabalho numa usina lá em Uberaba, na área de medicina do trabalho, junto com médico, equipe de enfermeira e técnicos de enfermagem como eu. Hoje, eu estou aqui em tarefa de folga, hoje e amanhã, ontem e hoje é folga minha do meu trabalho. Amanhã um amigo vai dobrar para mim, eu vou ter que pagar ele no banco de hora, que vai ficar negativo, né?
Quer dizer, você trabalha numa empresa na Uberaba, é um profissional que está carteira assinada, bonitinho, lá está trabalhando, tem o seu salário, e faz essa atividade no momento que você está de folga, é isso?
No momento de folga, geralmente quando eu viajo para algumas partes do Brasil mais longe, nós vamos no período de férias também. E queria lembrar também algo curioso que aconteceu conosco nesse sentido. Certa feita, nós trabalhamos nessa área de emergência, de atender casos de emergência, né? Pessoas que se machucam, enfim, na empresa, além de dirigir ambulância quando é necessário. E certa feita, tinha uma caravana de fora que estava marcado o trabalho conosco, o trabalho das cartas. E, por motivo de força maior, nós não podemos participar da tarefa, nós não fomos. E houve, assim, uma pessoa, um líder da caravana que estava levando as pessoas lá, que se indispôs com a pessoa do nosso grupo, chamando a atenção dela de maneira meio rude, que nós fizemos um trato e que não cumprimos, enfim. Posteriormente, depois, no final de semana, essa mesma senhora retornou à nossa casa e tivemos uma conversa com ela e deixamos claro que a orientação que a gente tem da espiritualidade é o seguinte, que nós dediquemos de maneira que o tempo que nós pudermos ao trabalho da mediunidade. E eu disse para ela na ocasião, e repito atualmente, que no contexto atual da minha vida, necessitando do meu trabalho profissional para os compromissos com a minha esposa, com filhos, enfim, com contas e tal, se for necessário eu escolher entre a mediunidade e o meu trabalho profissional, eu ficaria com o meu trabalho profissional nesse sentido de responsabilidade, porque eu vou me dedicar à espiritualidade o tempo que eu puder. E perfeito. Eles têm consciência disso, claro. E respeitam.
Você está encarnado, né? Você tem uma vida aqui também, né? Marinho.
Aliás, nesse sentido da sua pergunta, achei muito interessante a sua pergunta, viu, Toribio? Nós poderíamos verificar no livro O Consolador, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel respondendo essa pergunta também. E se eu não me engano, a minha memória pode falhar, é a pergunta 464, em que ele dá exatamente a mesma resposta, que nós não devemos abdicar das nossas responsabilidades, que a gente deve dedicar a mediunidade e aos trabalhos espíritas o tempo que nós dispusermos da nossa folga, da nossa, mas sem abdicar das responsabilidades perante o trabalho e perante a família.
Alaor, por que algumas vezes nós não recebemos o auxílio que buscamos na mediunidade, como, por exemplo, a cura por uma doença física, uma carta psicografada pelos nossos entes queridos que já partiram? Por que algumas vezes a mediunidade não nos contempla com esse auxílio? Você vai explicar já, daqui a pouquinho, porque agora Mano Din vai fazer as inserções comerciais aqui do nosso programa da ABC. Você continua ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555. Passa na nossa página no Facebook, a Clarice está acompanhando lá. Curte lá, faz o seu post ou apenas compartilha a nossa página. Nós vamos voltar já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercknews.com.br e pelas redes sociais.
O aplicativo da Rádio ABC está bombando. ABC. Além de ouvir a nossa programação com alta qualidade, você também pode acessar as nossas redes sociais. Baixe agora no seu celular e venha ouvir a Rádio ABC, a rádio que está ao seu lado.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 48275908 48275908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi, 36, ou pelo telefone 4820-4305 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco, 1091, Jardim Zaira, ou pelo telefone 4514-1198 4514-1198. Uma realização UNAESP.
agora está ainda melhor a primavera de promoções em lojas Marcon. Basta o cartão Marcon. Com ele, na primeira compra, você ganha 10% de desconto e ainda pode dividir suas compras em até 6 vezes sem juros. Lojas Marcon tem o que há de melhor em tênis, calçados, bolsas e a coleção Primavera-Verão está com as mais lindas confecções aguardando por você em Lojas Marcon, Avenida Dom Pedro I, 4015, em frente ao Terminal Vila Luzita, em Santo André. Lojas Marcon.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, agora na última meia hora do Semeando a Boa Nova, com o tema Mediunidade Consoladora. E hoje está aqui com a gente o Alaor Borges, o cidadão lá de Uberaba, trabalhador do Lar Espírita Irmã Valquíria, lá de Minas Gerais, falando sobre esse tema tão importante. Marinho, você tem informações a respeito da para passar para a gente mais informações da Seara Espírita?
Temos sim. Eu acho que nós vamos apenas aproveitar para os ouvintes que estão sintonizando a rádio agora, que o Alaor vai fazer o trabalho de recepção e psicografia de cartas, né? Hoje, lá no Semeador. Nós estaremos entregando as senhas a partir das 13h30. A senha é apenas uma questão para organizar a ordem de chegada. E por volta das 15h, 15h30, ele começa a conversar com as pessoas. E assim que terminar esse período, entre 18 e 19 horas, deveremos ter ali a sessão da psicografia propriamente dita, não é? Nós deixamos aí o convite para aqueles que quiserem conhecer o trabalho, mesmo que não queiram pleitear uma mensagem, que venham lá assistir a reunião, porque ela é feita ao público, ela é feita aberta, as cartas são lidas ali no momento. E além disso, nós também precisamos lembrar que o Semeador está tomando a iniciativa de expor ali alguns livros do Alaor. Não é? Uhum. O Alaor não tem esse hábito de levar os livros dele para serem vendidos. Isso é uma iniciativa nossa do Semeador, de termos ali alguns livros do Alaor para alguém que queira conhecer o trabalho, eventualmente pegar um autógrafo dele. Nós vamos ter também essa possibilidade lá.
Muito bem, 9h36, quero lembrar você que a semana que vem estará conosco o nosso companheiro Ricardo Michelin com a pergunta tema internet, aproxima ou isola? É uma pergunta importante. E todos aqueles que ligam para cá no 4435-9020 ou no 997-666-555 concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Liga para cá, 4435-9020, 997-666-555. você pode concorrer ao livro também, passando na nossa página no Facebook, compartilhando, curtindo a nossa página, fazendo um post lá, dizendo pra gente o que você acha do programa. Vai lá, dá uma passadinha por lá e faz o seu comentário com a gente. Muito bem, Alaor Borges está com a gente hoje aqui. Alaor, a pergunta que eu tinha deixado para você, por que que algumas vezes nós não recebemos o auxílio que nós buscamos na mediunidade, como, por exemplo, uma cura de saúde, uma questão de entes queridos que não mandaram a carta para a gente? Por que que algumas vezes a mediunidade não nos socorre?
Em relação ao trabalho de cura, nós lembramos que Divaldo Pereira Franco chega a comentar certa feita que Jesus não curou todas as pessoas, porque às vezes existem compromissos kármicos complexos, né? E que não pode haver essa interferência a bem da própria pessoa. Eu lembro que certa feita em Uberaba, um médico fez um comentário conosco, muito interessante. Ele nos disse, quando eu comentei com ele sobre a esquizofrenia, né? E ele nos disse que existem ocasiões em que a doença já é a própria cura. Uhum. Então, no caso dos trabalhos de cura, existe ocasião que não pode haver essa interferência, a bem da própria pessoa, senão ela se comprometeria mais, né? Então, ela não poderia conseguir esse alívio. E nós lembramos também que a proposta maior do Espiritismo, embora as pessoas às vezes invertam a situação um pouco, o Espiritismo não tem o compromisso de curar corpos. O Espiritismo tem compromisso de curar almas, né? A alma sobrevive ao próprio corpo físico. E a doença, às vezes, é um estágio necessário para a cura dessa alma. Então, a gente tem que ver por esse aspecto. Em relação às cartas, é verdade. Nós temos alguns exemplos de pessoas que tentam e não conseguem obter essa psicografia, essa notícia desse familiar. As razões, assim, de maneira profunda, nós desconhecemos, mas nós sabemos que a espiritualidade é bem criteriosa nesse sentido. E algo também que nós deixamos claro aqui mais atrás aí do programa é que às vezes a pessoa não consegue essa carta porque ela não persevera, ela desiste. Eu citei o exemplo da dona Yolanda César, aqui de São Paulo. Ela só foi conseguir a mensagem do filho através de Chico Xavier depois de 4 anos que o filho tinha desencarnado. E se ela desistisse nos primeiros meses? Então, muitas pessoas às vezes desistem, porque às vezes a pessoa pensa que chega a primeira vez, vai lá e consegue. Não é bem assim. Às vezes demanda um certo tempo.
Alaor, uma pergunta, se você me permitir, muito de cunho, muito íntimo seu, né, particular seu. Posso fazer uma pergunta dessa para você, Ana?
Pode fazer. Posso.
Você já recebeu alguma carta de um parente seu desencarnado?
Já recebi.
E quem que psicografou?
Então, já recebi mensagem, eu próprio recebi, né, na condição de médium, já recebi notícia do meu pai, né, desencarnado, do meu pai. Recebi umas 2 vezes psicografia dele. Já recebi uma mensagem uma vez também da minha avó, mas assim, com uma certa raridade. Uhum. E já tivemos, às vezes, alguma notícia de algum familiar através também de outro médium.
Você já recebeu você mesmo, do seu pai, da sua avó e tal?
Sim, eu mesmo recebi do meu pai umas 2 vezes e também, e também de uma avó minha. Mas assim, de maneira rotineira, nós temos percepções de familiares que já desencarnaram.
Marinho?
Eu imagino, né? Agora eu vou falar o meu pensamento, não significa... que isso é uma coisa muito natural. Se nós sonhamos com um parente que desencarnou, se nós sonhamos com um amigo, né? Que é um encontro real, num desdobramento que a gente tem de espírito durante o sono, por que não através da mediunidade também? É verdade que isso mexe com a emoção da gente. Aí começa a existir a questão do equilíbrio do médium para isso, né?
Alaor, nós podemos, cada um de nós, ser um instrumento do bem e levar o conforto para outras pessoas, já que nós todos somos médiuns? Se sim, como é que isso pode acontecer?
Então, voltando também à questão atrás, nós lembramos que o segundo livro que Chico Xavier recebeu foi da sua mãe, né? Cartas de uma Morta, né? Da própria mãe que havia desencarnado. Divaldo, a mesma coisa, né? Já recebeu vários contatos de familiares. No caso, como que a gente pode colaborar? A gente está falando muito da questão da mediunidade, né? E a gente lembra que os espíritos orientaram Kardec que às vezes é preferível a pessoa se converter aos princípios espíritas, a esse conhecimento, através da razão, através do estudo, preferencialmente em relação ao próprio fenômeno. Então a mediunidade ela tem esse aspecto de ajudar a pessoa a acreditar que a vida continua, consegue o conforto, mas a gente percebe que quando nós estamos trabalhando, divulgando a doutrina, fazendo os nossos trabalhos de estudos, de esclarecimento, está havendo também às vezes uma certa conversão, a pessoa está sendo beneficiada por esses princípios espíritas. Então, através dessa divulgação do próprio estudo.
9h42, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi, Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Muito bem, o Alaor Borges está aqui com a gente hoje falando sobre mediunidade consoladora. Alaor, lá no início do programa eu tinha pedido para você que falasse uma palavra que tivesse alguma coisa a ver com o tema de hoje. E você usou a palavra socorro. O que que tem a ver a palavra socorro com o tema de hoje, mediunidade consoladora?
Então nós escolhemos a palavra socorro porque é exatamente esse aspecto que as cartas consoladoras atuam no socorro, socorrendo esses corações que estão desestruturados, passando por essa experiência difícil da perda, entre aspas, de um afeto. Então é um verdadeiro socorro que essas cartas proporcionam, salva essas pessoas, né? Eu já tive a oportunidade de ver algumas mães que recebem essas cartas e elas dizem que elas se levantaram para a vida, elas encontraram o chão novamente, elas se revigoraram, conseguiram força de novo, conseguiram encontrar um novo propósito para continuar vivendo. Então a gente ouve isso muito das próprias mães. Por isso que nós colocamos a palavra socorro. Socorro, inclusive, possibilitando que a pessoa às vezes não chegue a desistir da própria vida. Nós já tivemos oportunidade de ver casos assim.
Muito bem, 9h44, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Vou mandar um abraço para Santa Paroles e para Sandra, do Jardim Alvorada. Ela ligou para cá e disse que estava gostando muito do assunto de hoje. Uma pergunta que eu queria fazer para o Alaor primeiro. É do Eros. O que podemos dizer dos médiuns que se repetem ao longo do tempo em comunicações de natureza improdutiva? Como diferenciar o processo anímico do mediúnico e se qual a correlação entre os dois, né?
A questão do animismo, embora ele tenha sido combatido por alguns espíritas estudiosos, o animismo ele faz parte do processo mediúnico. Por quê? O animismo são os recursos que existem no próprio médium. Então a gente lembra que numa comunicação mediúnica existe uma parceria mental. Existe o espírito que entra com a sua própria mente, com as suas próprias emoções, e existe o médium também que entra com a sua própria mente, com as suas próprias emoções, com a interferência do seu próprio espírito. Então o animismo faz parte do processo mediúnico, não tem como excluir isso aí. Com o tempo, Chico Xavier diz o seguinte: quando o médium começa a trabalhar na área da psicografia, vamos dizer assim, ele entra com 20% seu, né? Não, ele entra com 80% seu e 20% do espírito. Com o tempo, com os exercícios, ele vai conseguir reverter esse processo.
Bom, uma pergunta do Jair Rodrigues. Devemos acreditar em espíritos de santos que não estão na Bíblia?
É muito boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Obrigado, Jair. Eu acho que é interessante. Primeiro, nós temos que conceituar que a expressão santo é uma expressão humana. É uma expressão do vocabulário humano, vamos assim dizer. Para nós, os espíritas, são espíritos que evoluem, né? Nós temos espíritos que crescem, espíritos que ao longo do tempo vão caminhando no sentido da perfeição. E nessa caminhada, eles têm legitimidade de escrever e trazer para nós os seus conselhos, as suas experiências que aconteceram, né? Então, não se trata de uma questão de ter um crachá, né? De ter um título, só o santo ou não o santo, porque isto é uma convenção humana. Veja, por exemplo, vamos pegar na própria tradição católica,
vamos pegar nas várias religiões, a figura de Francisco de Assis, por exemplo, né? Que aconteceu, o seu trabalho, a sua missão ocorreu no ano 1200, né? Quer dizer, muito após a publicação dos chamados livros sagrados, né? E hoje ninguém duvida, né, da sua grandeza espiritual, da sua proximidade espiritual, exatamente porque também existe a questão da reencarnação. Nós espíritas sabemos que Francisco de Assis é João Evangelista que regressou, por exemplo. Quer dizer, ele é o mesmo santo que se fala que a Igreja Católica fala de João Evangelista, né? Que volta com outro nome, com outra roupagem, e não tem o título de santo. Aliás, ele nem seminário fez, o Francisco de Assis, né? E, no entanto, ele trouxe aquele trabalho fantástico de ajudar o Cristo na divulgação do amor. Então, nós temos que acreditar no conteúdo da mensagem. Nós temos que identificar a elevação moral do espírito que escreve. E quanto mais evoluído, mais santificado, entre aspas, vai ser aquela mensagem e aquele espírito.
Alaor, como é que as pessoas podem se beneficiar do consolo trazido pela mediunidade?
Acreditamos que esse benefício, ele será assim, bem pessoal, né? Vai depender da crença da pessoa, do envolvimento que ela tiver com aquela mensagem que ela recebeu. E tentar aplicar essas orientações que a pessoa recebeu, tentar aplicar na sua própria vida. Às vezes a gente costuma, às vezes, discutir do ponto de vista de aprendizado. Às vezes uma pessoa que consegue várias psicografias de um familiar, né? E a gente percebe assim, em que ela está melhorando quando ela está conseguindo essas mensagens, o que ela tem feito para aplicar aquelas orientações que os espíritos têm passado para ela através desses recados, desse contato. Então seria importante que a pessoa lesse essas cartas, meditasse no conteúdo que vem ali e nas informações que estão vindo para ela e nas recomendações, que ela possa aplicar aquilo ali na sua própria vida. Porque a gente percebe que nessas cartas, os benfeitores espirituais embutem o pensamento deles nessas cartas. Não é só os espíritos que estão comunicando por si só.
Muito bem, nós estamos também na linha aí com o nosso companheiro Fernando Botasso, está lá na Feira do Livro Espírita, vai fazer mais uma entradinha rapidinha aqui com a gente. Fernando, bom dia. Alô, Fernando.
Oi, bom dia, amigos.
Oi, Fernando, como vai? Tudo bem?
Tá excelente aqui.
Já abriu a feira?
Já estou aqui na feira, a feira está lotada, tem muita coisa boa. Eu, particularmente, já peguei vários livros. Então, pessoal, queria convidá-los a conhecer aqui e aproveitar essa feira de livro espírita.
Feira do Livro Espírita, hoje e amanhã em Santo André. Dá um endereço para a gente.
O endereço e os outros dados eu vou passar para o seu Oswaldo Gimenez, que ele vai passar todas as informações. Ok, Turíbio?
Tá bem, obrigado, Fernando. Alô, Oswaldo.
Olá, Turíbio.
Oi, Oswaldo. Vamos lá, Oswaldo. Obrigado pela sua, mais uma gentil entrada aqui com a gente aqui, dando informações importantes.
Essa é nossa, Turíbio.
A feira é hoje e amanhã, é isso?
Hoje e amanhã.
E qual é o horário? Hoje?
Hoje iniciamos às 9, vamos até às 18.
Certo, e amanhã, domingo?
Amanhã, das 9 às 17 horas.
Tá, e o endereço?
Nós estamos aqui na sede da Associação Espírita José Domingues Bueno,
tá,
no bairro Jardim, Rua das Pitangueiras, 471.
Rua das Pitangueiras, 471.
Isso. Se o prezado ouvinte for se deslocar de ônibus, pega o B11.
B de Brasil, 11.
Isso.
B11. Passe em frente.
Isso mesmo.
E o valor dos livros?
Olha, os livros nós temos, inclusive, uma banca de saldão, são livros em ótimas condições, a partir de R$5.
Ah, que bom, muito bom.
E temos os últimos lançamentos, romances, livros de estudo, editoras que estão trabalhando com codificação, que entraram este ano. Temos uma grande variedade.
Agora, Oswaldo, se alguém quiser ir aí, tipo assim, na hora do almoço, tem um lanchinho aí para comer, uma lanchonete?
Ah, não tem.
Não tem? Mas pode ir perto. Pode ir perto, que tem bastante lugar para comer aí perto. Né?
Nós, antigamente, tínhamos uma lanchonete As acomodações aqui do Bueno não permitem que a gente tenha um espaço para isso.
Muito bem.
Então, infelizmente, ficamos devendo isso.
Hélio quer fazer uma pergunta para você.
Pois não.
Oswaldo e Hélio, tudo bem?
Oi, Hélio. Prazer.
Qual é a previsão de visita aí? Quantas pessoas você acha que vai passar por aí?
Como?
Quantas pessoas você acha que vai passar por aí? Quantas pessoas passaram aí pela feira, você tem
quantas
uma ideia?
Quantas pessoas?
É, o ano passado foi quanto?
É, o ano passado foi em torno de 700 compradores. Então a gente calcula mais ou menos 1000 pessoas que entram na feira. E tivemos 700 compradores. Ah, isso é uma estimativa. Né? Porque a gente não faz um controle assim de quantidade de compradores. A gente faz a estatística de livros vendidos.
Foram quantos?
O ano passado, quase 5 mil.
Ah, ok. Muito bem, Oswaldo, parabéns novamente pela realização da feira. Muito obrigado pela sua entrada novamente aqui e que o evento tenha bastante sucesso.
Eu que agradeço, viu, esse público maravilhoso do Semeando a Boa Nova. E estamos aguardando todos aqui com muito prazer, com muita alegria.
Ok, um abraço para você, bom fim de semana e parabéns pelo evento mais uma vez.
Muito obrigado e um bom dia para todos.
Ok, está aí o Oswaldo Gimenez falando lá da Feira de Livro Espírita que está acontecendo em Santo André hoje e amanhã, hoje das 9 até as 18, amanhã das 9 às 17. Muito bem, nós estamos aqui indo para os minutos finais do Semeando a Boa Nova de hoje. Eu não podia deixar deixar aqui uns 10 segundinhos para o Alaor fazer a despedida dele aqui dos nossos ouvintes.
Então nós agradecemos os nossos irmãos pela oportunidade de estarmos aqui e pedir a Jesus que possa nos abençoar a todos os encarnados que estamos aqui, os desencarnados, e que possa abençoar a nossa tarefa junto com a equipe aqui da cidade de Santo André na noite de hoje, na nossa atividade. E voltando a repetir o que já foi dito aqui, que todos possam orar por nós para que nós possamos ser bem sucedido na tarefa de hoje.
Alaor, é meio redundante, mas você teria algum livro para indicar para o nosso ouvinte se ele quiser aprender mais sobre mediunidade?
Tem um livro que eu acho ele muito interessante, que eu cheguei a lê-lo, chama O Transe Mediúnico, psicografado pelo Bacelli, pelo espírito de Odilon Fernandes. Um livro bem interessante.
Legal, tá aí então. Muito bem, nós estamos indo aqui para o encerramento do Semeando a Boa Nova. Quero avisar que o ganhador da segunda hora de hoje foi o Heraldo de Mauá. Parabéns, Heraldo, você ganhou o livro junto com a Juraci Carvalho da primeira hora. Podem retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, que, aliás, é o endereço onde você pode ficar conosco a partir de agora, e hoje no trabalho do Alaor, a partir das 13h30, a distribuição das senhas. Você pode ficar conosco também no www.semeador.org, onde você pode ouvir este programa, que vai estar lá dentro de mais alguns dias, e todos os outros que já estão lá gravados para você ouvir quando quiser. Vem por aqui agora o Dalto e o Luiz Gimenez com o Causas Nobres, já estão por aqui. Dalto já está todo alegre e feliz aqui nos festejando, e às 13 horas vem aí o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Galém do La Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galém do La Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h e aos sábados, até às 14h.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Quer uma vaga no mercado de trabalho? Saia da crise e invista em você. Qualifique-se na área que mais emprega no Brasil. Seja um profissional na área da construção civil qualificado. Faça o curso de mestre de obras, certifique-se nesta profissão e ganhe salário de até R$7.000. Agora, no ABC, curso de mestre de obras para homens e mulheres. Em Ribeirão Pires, matrículas na Beira Rio Materiais para Construção. Avenida Brasil, 335 ou pelo telefone 4827-5908 4827-5908. Em Rio Grande da Serra, no Alcântara Materiais para Construção, Avenida Jean Leotaldi 36 ou pelo telefone 4820-4305 4820-4305. E em Mauá, no São Judas Materiais para Construção, Avenida Presidente Castelo Branco 1091, Jardim Zaira, ou pelo telefone 4514-1198 4514-1198. Uma realização Unaesp.
Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura.
Esse e os outros grandes sucessos do rei, você ouve em Tarde de Emoções, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio ABC.
A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral.
Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários, que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor.
E, claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz.
Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.
Mas esse não é o fim.
É apenas o começo.
Fiscalize, participe.
Faça sua voz ser ouvida.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos. Agora são exatamente 10 horas, como acontece todos os sábados, neste horário, nós apresentamos o programa Causas Nobres. Hoje é a edição número 190, centésimo, centésimo, nona, é nonagésimo, Luiz?